Amém. Notícia boa. Nós temos que dar para vocês é que nós estamos cada vez mais perto de entrar na terra que Deus prometeu. Amém? Estamos cada vez mais perto da terra que Deus prometeu. Parece que já estamos olhando-a, né, contemplando-a de longe, vendo. Agora é só Deus não deixar a gente entrar, permitir que nós entremos, né, Celeste? É uma boa notícia. Eu acho que é uma boa notícia porque eu acredito que a hora que a gente pisar esse chão, a hora que nós pisarmos essa terra, a gente vai poder descansar. A luta, o esforço de ter chegado, né? Amém. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Amém? Vamos ler de novo? Você já leu isso aí na sua Bíblia alguma vez? E já entendeu? Você já leu e entendeu? Quem que leu e nunca entendeu isso aí? Eu também. Eu estou vendo o dedinho da irmã lá, né, irmã? Não entendeu. Eu também nunca tinha entendido. Então tem coisas aqui nas Escrituras que a gente só vai enxergar, só vai ver quando chegar a hora, quando chegar o momento, chegar o dia de você poder ver. Amém? Então a gente vai caminhando e muita coisa só vai ser permitido você enxergar quando você tiver caminhado. É claro, não é assim? Não é lógico isso? Se nós estamos aqui no Itatiaia, só podemos enxergar em volta de nós aqui. Mas na medida que nós fomos caminhando, um pouquinho nós vamos enxergar o próximo bairro ali, como é que chama? Goiânia 2, etc. Depois o Crimeia, e vai indo. Não tem como nós enxergarmos aqui, lá. A Bíblia, ela é cheia de novidades, ela é cheia de coisas novas e que nós vamos enxergando, vendo na medida em que nós vamos caminhando, amém? Constantemente você vai poder ver coisas novas. Se você parar, você para também no tempo, para também na visão e não vai enxergar. Então muitas vezes nós passávamos por aqui e eu tenho certeza que nós não vimos, não que a gente quisesse desmerecer isso aqui, não, mas não viu, passa para frente, né, Silei? Depois você volta, outro dia, quem sabe já vai ver. E eu acho que agora nós já podemos enxergar alguma coisa aqui nesses versículos aqui. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Então, o que está mostrando aqui? Está comparando Jesus com Moisés. Está fazendo uma comparação aqui entre Jesus e Moisés. E está mostrando o seguinte, que Jesus não tem como você comparar, não tem como você analisar, avaliar. Assim, muito mais honra tem Jesus do que Moisés. Assim, você considera quem tem mais honra? Aquele, ele fala aqui, quer ver? Ó, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a edificou. Então, quem tem mais honra? A casa ou a pessoa que construiu a casa? Né? A casa é bonita, maravilhosa, né? Uma casa muito bonita. Você chega assim e fica encantado com aquela obra, com aquela casa, que casa bonita. Mas mais honra, que quer dizer, tem a pessoa que construiu a casa. Então ele está dizendo aqui que Jesus tem muito mais honra do que Moisés. Amém? Tem muito mais honra do que Moisés. Jesus é tido por uma pessoa muito mais do que Moisés. Agora, por que vocês poderiam perguntar, por que nós estamos falando isso aqui, né? Agora, exatamente agora. Porque aqui fala da vocação, no começo diz assim, pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial. Então, Deus, vocação celestial. Vocação significa o quê? Chamado, né? Vocação celestial. Então, Deus está nos chamando para o céu. Moisés tirou o povo do Egito, né, para levar o povo para uma terra prometida, uma terra que era boa, que manava leite e mel, e etc., uma terra. E o povo acreditou em Moisés, saiu da terra para entrar na terra que Deus havia prometido. Então ele, Jesus Cristo... Eu lembro que nós falamos hoje de manhã que isso é uma, como? Aquilo era uma sombra da realidade. A realidade é hoje, hoje é a realidade. Tudo aquilo aqui era uma figura daquilo que iria acontecer, do que iria acontecer. Então Deus estava chamando um povo... Deus está chamando. Vocação significa chamado. Então, Deus está chamando. Cadê a... Vou pegar lá. Deus está chamando um povo. A vocação significa isso, um chamado. Deus está chamando um povo. Assim como Moisés, ó, do Egito chamei o meu povo. Tem um versículo que diz assim, do Egito eu chamei o meu povo. Deus preparou Moisés para tirar o povo do Egito e levar para uma terra, tá certo? Uma terra boa, uma terra que não houvesse, que manasse leite e mel, uma terra que as coisas iam ser realmente... direitas, lógicas, justas, agradáveis, uma terra que eles sonhavam com a terra boa. E andavam para encontrar essa terra. E agora Deus está mostrando para nós o seguinte, que essa vocação, este chamado, continua de pé. O chamado de Deus para nós continua sendo para a terra que Deus prometeu. Tem um lugar. Existe um lugar. Só que esse lugar é um lugar. Não pode ser um lugar físico, é um lugar espiritual. Eu posso alcançar esse lugar mesmo estando aqui, onde eu estou. Eu devo alcançar esse lugar? É aqui, a terra é aqui, eu não preciso viajar para esse outro lugar. Só que eles não entendiam. E tiveram que sair dali, Silei. E tiveram que andar, porque eles não entendiam. Então aquilo era uma sombra. Mas o que Deus quer mostrar para nós é hoje, é hoje. E Jesus entendeu isso. Jesus entendeu, ele entendeu isso. E ele entendeu que Deus estava, da mesma forma que Deus tinha mandado Moisés, estava mandando ele, Jesus, com a mesma missão de fazer o quê? De tirar o povo do Egito. O Egito simboliza o mundo. Então Deus mandou Jesus como servo, como mensageiro, para tirar o povo do mundo e levar o povo para um outro lugar. Que lugar? Que terra é essa? Vocação celestial. Que terra é essa? O céu. O céu. Que terra é essa? O céu. Aí você poderia perguntar, mas nós vamos alcançar o céu? Mesmo estando aqui nesse corpo? Nós já não temos mostrado que a terra está no céu? Amém? A terra não é um, já não foi mostrado que a terra está no céu? Então nós não precisamos de ir para o Nordeste, nós não precisamos de ir para os Estados Unidos, nós podemos ficar aqui, aqui onde nós estamos, exatamente aqui. E entrar na terra? Não só podemos, como devemos. Eu sei que muita gente aqui que não ouviu, não esteve na vigília, não esteve, não pôde, eu sei que não pôde. Amém? Não me tenha por mal. Eu sei que você não esteve porque você não pôde. Então é difícil para você até acompanhar o que nós estamos falando aqui. Mas não tem problema não. Devagarzinho, quem sabe, no final da reunião, a gente consiga entender. Se tivesse um apagador aqui, eu já estava precisando dele. Então, a vocação celestial, celestial, Deus está chamando você para o céu. Aí a igreja, esses dias para trás, foi ensinado, foi mostrado, que a igreja, um pouco da igreja está aqui. Mas a igreja, Jesus falou, eu vou preparar o lugar para você. Onde é que ele está? No céu. A igreja, a casa de Deus, o povo de Deus está onde, senhor? No céu. Está no céu. Não está no mundo, não. O povo de Deus está no céu. E é para o céu que Deus está chamando, nos chamando. Amém? A casa de Deus, ela está sendo edificada no céu. Amém? Agora, tem alguns ainda neste corpo. Mesmo estando neste corpo, está no céu. Mesmo estando no corpo. Amém? Já é um estrangeiro aqui. Mesmo estando no corpo, já é um peregrino, um estrangeiro aqui. Ele é um cidadão do céu. Estrangeiro. O que é estrangeiro? Não. A nossa pátria. A nossa pátria não é desse mundo, não. A nossa pátria não é desse mundo. Amém? Então, o chamado de Deus, a nossa vocação, o chamado de Deus é para que você alcance o mais rápido possível essa condição de cidadão celestial, de homem que não é desse mundo. Amém? Nós falamos hoje de manhã, mostramos que ao sair daqui, você é chamado e tem que passar, assim como Moisés tirou o povo ali e passou pelo deserto. E esse passar pelo deserto pode ser rápido ou pode demorar muito tempo. É assim? É assim? Então, pode ser, eu vou apagar para depois a gente escrever. Moisés tirou o povo daqui e exigiu que o povo obedecesse uma lei. Ele queria que o povo, exigiu que o povo, foi dado a ele uma lei para ser cumprida. Por quê? Porque aqui na terra, essa terra tinha uma lei. Então o povo saiu do mundo, aprendeu como ia viver aqui. Hoje, não é Moisés, não é Moisés, é Jesus Cristo. Amém? Hoje não é Moisés, é Jesus Cristo que te chama. Amém? É Ele, a pessoa, que foi mandada para chamar o povo. Do Egito chamei meu povo, do mundo chamei meu povo. Então hoje Jesus chama você para que você venha para o céu. E aí, no caminho, você vai aprender. Porque quando você é chamado, você não entra de uma vez por todas. Você não entra. Você vai passar por um processo, que é o processo de conversão, que é o processo de regeneração, que é a lavagem purificadora. Nós passamos, e aquilo lá que aconteceu lá serve para poder abrir os nossos olhos, serve como ilustração. Mas é a mesma coisa. Se você pensar, é a mesma coisa. Nós estamos passando pelo deserto com a finalidade, a mesma finalidade, de alcançar o céu, alcançar a terra prometida, porque a terra prometida é o céu. Amém? A terra que Deus prometeu para nós é o céu. Então, é essa terra mesma, mas onde tem justiça, onde tem direito, onde tem, não tem mais morte, onde não vai ter mais dor, onde não vai... A terra prometida está lá no Apocalipse. Onde não tem morte. Mas essa terra pode ser alcançada hoje? Será que nós podemos alcançar essa terra hoje? Não só podemos, mas como devemos alcançar. E quanto mais cedo eu entrar, melhor para mim. Por que melhor? Quanto mais cedo eu entrar, melhor. Agora, eu garanto a você. Não garanto mesmo. Vou continuar falando. Agora, veja bem. Por que o povo demorou tanto? Foi falado hoje de manhã. que é que demorou tanto? Hã? Eles podiam entrar na terra, Silei? Por que não podia, Silei? Explica para nós o negócio de lixo, Silei. Como é que tem um negócio de lixo? Como é que é? Vamos lá.
De manhã o senhor estava mostrando. Deus nos tirou do Egito. A situação, a vida que a gente leva, e nessa caminhada pelo deserto, ele vai tirando os nossos defeitos. E se no caminho os nossos defeitos não forem tirados, vai acontecer o que? Entrar na terra seria tirar o lixo de lá e passar para cá.
Silei está dizendo o seguinte: olha, você não resolveria para Deus tirar o lixo daqui e passar para cá. Não resolveria. Não resolve para Deus continuar a terra no mesmo padrão. Não adianta para Deus continuar a terra com politicagem, com toda essa sujeira que você vê, às vezes você não vê, porque não é todo mundo que vê. Mas olha, politicagem, violência, morte, e muito, não cabe na mão a quantidade de coisas. Então, a terra não interessa para Deus, a mesma terra. Edinha, está entendendo, Edinha? Concordo? Então, Deus não tirar o lixo daqui e passar para cá. A terra vai continuar a mesma coisa, matando, roubando, fazendo as mesmas coisas. Então, aquilo que aconteceu lá é uma figura para mostrar o que Deus está fazendo hoje. Não teve uma passagem pelo deserto? E nessa passagem, Deus não deu a eles mandamento, como foi mostrado esses dias em Deuteronômio capítulo 6, 4, que foi dado mandamento para ele. Por quê? Porque quando eles chegassem aqui, a lei da terra era essa. Então eu não posso, me pega aqui, põe lá, eu não vou me adaptar. A lei lá é diferente. A lei nos Estados Unidos não é diferente. Os costumes nos Estados Unidos não é diferente. Você sai daqui, você tem que se enquadrar lá. E assim, Deus tinha uma lei. Prepara o meu povo, ensina o meu povo, mostra o meu povo, para que o meu povo possa viver aqui, ué. Amém? Hoje é a mesma coisa. Deus chama nós, nos chama do Egito. E nós vamos caminhando aqui. Caminhando aqui. Quanto mais rápido, para mim, melhor. Agora, quanto mais eu endureço o meu coração, quanto eu mais desobedeço, quanto eu menos esforço, mais tempo eu vou ficando por aqui. E não entro. E não entro aqui. Aqui onde é? No céu. Então, quem pensava que estava ofendendo Jesus, quem pensava que estava machucando Jesus, quem pensava que ele estava perdido, estava enganado, que Jesus, olha, não estava nem aí. Eles estavam machucando a carne, eles estavam ofendendo a carne. Mas Jesus era um homem, da onde? Ele foi, por que ele alcançou isso aqui? Porque ele foi fiel. Porque ele aprendeu isso, ele viu. E ele entrou logo. Eu sou do céu. E viu tudo que tinha no céu. E ele viu tudo que tinha no céu. E aí, interessante, é para lá que nós estamos indo. E eu falo para vocês que nós já estamos quase vendo isso. Então ele diz assim: olha, tudo que eu faço, o Pai me mostra. Então, sabe como é que eu imagino? Que Jesus, primeiro Jesus via a pessoa sendo curada. Ele via as coisas antes das coisas acontecerem. Ele sabia o que estava dentro da cabeça da pessoa, lia o pensamento das pessoas. Falamos esses dias aí, por isso, né, estou recordando aqui para vocês, Elias, Eliseu, homens iguais a nós. E nós vamos poder fazer a mesma coisa? O que que Jesus disse? Disse assim, olha, creia porque vocês vão fazer obras maiores do que esta. Porque eu vou estar com vocês, eu vou ajudar vocês. Se vocês creem em mim, vocês vão fazer o que eu faço e vão fazer mais. Agora, se nós não estamos fazendo, tem uma razão para que nós não estejamos fazendo. Qual a razão? Qual a razão? Hã? Às vezes nós não estamos entendendo, às vezes nós não estamos crendo, ou não estamos esforçando suficientemente, não estamos sendo fiel suficientemente. Mas será que é todo mundo? Será que não tem alguém? Será que entre nós não tem alguns que estão furando o buraco e estão entrando e vai? Quem sabe? Porque a promessa, isso é que eu tenho me apegado. A promessa é para mim. É para você. Agora, qual é a promessa de Deus para mim? Fala, Silei.
O céu, né?
O céu. Silei, quando você chegar aqui, o que que você vai fazer daí, desse lugar? O que que você pode fazer, Silei? Tudo. E mais um pouco. Amém. Concorda comigo?
É interessante que, né, quando a Carla hoje de manhã estava dizendo.
Quem?
A Carla. É, aí, a vontade que Deus tem é que a gente chegue no céu, como o senhor falou, ainda estando nesse corpo.
Ainda estando nesse corpo.
Né? Jesus, quando estava na terra, ele disse assim, eu não estou mais no mundo. Né? Então, ele já era um cidadão do céu.
Amém.
E como o senhor falou, ele não tinha nada que ele não pudesse fazer. Não nada. Era um homem limitado.
Isso.
E hoje, às vezes, tudo que nos impede é porque ainda não entramos no céu, na terra que Deus prometeu. Né? Mas ao chegar lá, com certeza, nada poderá mais. E assim aconteceu com Pedro, com Paulo, né? Com João. Homens que, mesmo vivendo no mundo, estando nesse corpo, mas alcançaram essa promessa.
Amém. Nós falamos esses dias aí, sábado, não sei, sobre Elias, né? Depois alguém poderia localizar lá, que é trecho importante, foi você mesmo que leu, né, Silvia? Mostrando o seguinte, que tudo está ao seu alcance. Amém. Está ao seu alcance. Cabe a você. Não é só homem, não, viu, gente? É homem e mulher. Tudo está ao seu alcance. Desde que você aceite o chamado. De onde ele chama você? Eu vou preparar-vos lugar. Ele está aqui, ó. Aí você pensa, mas o céu não é lá em cima, eu só vou para lá quando morrer. Não, meu filho, se você não tiver cuidado, quando morrer você vai para o inferno. Se você não ganhar o céu enquanto você estiver aqui, Você vai é para o inferno. Ah, mas não, eu não queria ir para o inferno, eu queria ir para o céu. Onde é que fica o céu? Não. O céu você já perdeu. Amém? Fica por aqui até passar o juízo final para ver onde é que vai jogar você. Amém? Nós ganhamos esse lugar é aqui. A vocação é aqui. O chamado de Deus é enquanto você está aqui. Vocês concordam com isso? Aí sim. Você pode dizer, sentir que você está pronto, né? Você correu a carreira, você combateu o bom combate, você... Eu estava até... Alguém me perguntou depois da reunião, não sei se foi hoje ou ontem, hoje de manhã ou ontem, se a gente morrer aqui, como foi o caso da mãe do Elmo. Se você morrer no caminho, morrer se esforçando, se você morrer, Deus sabe que você morreu buscando, lutando, pelejando. E ele vai saber te recompensar. Amém. Porque nós recebemos o chamado e saímos. Saímos para uma terra que a gente não conhece. Saímos para um lugar que a gente não sabe nada dele. E aí nós começamos a consultar as escrituras, a fazer orações e súplicas, a pedir orientação, a dizer, Senhor, abre meus olhos, a dizer, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. O Senhor me chamou, para onde que o Senhor quer me levar? Ajuda-me, Senhor. Amém? E Deus, Ele vai à minha frente. E Ele vai me ajudar, Ele vai ser o meu ajudador nesse caminho, Ele vai ser minha companhia. Mas vai chegar um momento em que eu e ele vamos ser iguais, semelhantes um ao outro. Amém. O Filho de Deus parece com Deus. Amém. De repente você vai chegar lá e dizer, não sou eu que vivo. Aquilo que Paulo falou, já não sou eu que vivo. Mas quem vivia nele? Cristo. Ele não disse também, eu sofro dores até que Cristo seja formado em você. Então, esse trabalho aqui é o trabalho em que Cristo está sendo formado em nós. Porque aqui só pode viver os santos, os justos, os perfeitos, os lavados, amém, os nascidos de novo. Aqui é o céu. Nada impuro vai entrar, nada imperfeito vai entrar. Então, isso tudo acontece aqui, é aqui. Então, igreja, igreja que você é a igreja, por isso é que Deus nos chamou para essa situação que nós estamos vivendo. Você vem assistir um culto ou você quer o céu? Você vem apenas para assistir um culto ou você já entendeu o chamado de Deus para você? Que Deus te chama para ser um cidadão do céu. Amém. O que que Deus quer fazer com o culto? Esse dia eu estava pensando, o que que Deus quer fazer com o culto? Amém? Já pensou nisso? Concorda, Zé? O que que Deus quer fazer com o culto? se o culto foi bonito, se não foi bonito, se tinha coral, se não tinha coral. Cobra coral. Então, olha, Deus, na realidade, quer você. Ele quer você. Aonde? No céu. Ele está resgatando, tirando você do poder de Satanás. Ele está tirando você do poder de Satanás, das mãos de Satanás. Satanás não quer soltar você, meu irmão. Amém? Pode ter certeza disso. Ele não quer soltar e gosta tanto de você que ele não quer te largar. Amém? E eu aconselho a você a dizer: sai de mim, Satanás. Amém? Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero o céu. É o único lugar que realmente vai nos salvar. É o céu. Menino, jovem, criança, mulheres, homens, velhos. A história é a mesma. Invoca o Senhor, pede ajuda. Se é que você já entendeu. Porque se você continua abrindo a Bíblia e não entende ainda, e não entende ainda, que Deus te chama para o céu. Amém. Estava dizendo hoje de manhã que a nossa situação é semelhante à situação do ladrão, ali do lado da cruz. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, hoje, se você ouvir a voz de Deus, e você realmente quiser, se você realmente estiver arrependido, você está no céu. Como estava, como naquela hora o ladrão. Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo lá no céu. Então não é pelas obras, não. Não é pelas obras. É pela fé. Amém? É, Romanos, depois a gente volta aqui em Hebreus, Romanos capítulo, pega aí, Romanos capítulo 3, Romanos, capítulo 3. Agora, Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus. Agora não tem mais aquela lei de Moisés? Não tinha uma lei aqui? Tem, mas agora não tem mais? Não, não tem mais a lei de Moisés. Mas tem o quê? Tem um que, como Moisés, Cristo. Amém? Então, não tem mais Moisés, e nem tem a lei, mas tem Cristo. É isso que lá em Hebreus está falando. Tem Cristo. Amém? E tem a lei de Cristo, que é o Evangelho. Agora, por quê? Alguém vai localizar para mim uma passagem que diz o seguinte: que o Evangelho é a doutrina do reino de Deus, do céu. É o que vai ser exigido no céu de nós. O que vai ser exigido no céu de nós. Amém? Por exemplo, no céu, no reino de Deus, no céu, nós vamos amar uns aos outros? Vamos. Se alguém não ama uns aos outros, vai servir? Não vai servir. Porque lá não tem confusão, gente. Não tem. Então, nós, onde que nós vamos aprender a amar uns aos outros? É aqui, Eva. Não tem outro lugar, minha filha. Ou você aprende a amar, me gostar de mim, entendeu? Gosta? Bem, certeza. Então, amém. Amém. Então, de quem que você não gosta? Quem que fez você ficar longe das reuniões? Quem foi? Você mesmo. E, mas por quê? Você não gosta de você, não?
Gosto das minhas atitudes.
Mas isso não resolve. Resolve? Foi bom para você ficar longe.
A pior coisa do desafio.
Então a gente não, às vezes nós não demonstramos que nós gostamos uns dos outros. Mas a nossa vida, aos poucos, vai mostrando que nós estamos aprendendo a amar uns aos outros. Quando nós fomos chamados do Egito, nós não sabíamos. Nós não sabíamos amar uns aos outros, não. O único lugar que nós vamos aprender amar uns aos outros é estando ouvindo a Deus. Nós vamos ter que amar uns aos outros. Então, onde nós vamos aprender a suportar, ter paciência, etc, etc, é aqui. É ali, ó. É ali. E quanto mais rápido isso eu fizer, mais rápido eu chego. Jesus chegou com 30 anos ele chegou. Amém? Ele entrou na terra. Eu imagino assim, eu penso assim, com 30 anos, Silvio, ele entrou na terra. Ele rompeu o véu. Ele rasgou o véu de cima e embaixo. Amém? E ele entrou onde estava Deus. Ele entrou no céu. A Bíblia diz que ele rasgou o véu. O véu separava o quê? O véu não é que separava ali onde estava Deus? Simbolizava? E a Bíblia diz que ele rasgou o véu de cima e baixo. Amém? E nós, a promessa é também para a Sônia. Amém. Mas o que que vai, Sônia? O que que pode impedir, irmã, você de chegar lá? É dificultar você amar uns aos outros. É dificultar você perdoar. É dificultar você entender. Colocar problemas no seu caminho. Tropeços. Obstáculos. Quantas vezes Paulo dizia, né? Você é uma pedra de tropeço, é um obstáculo para mim. E nós, se nós não vigiarmos, coisa que nós poderíamos vencer rapidinho, nós vamos demorar. Amém? Se nós entrarmos, né? Como eu acredito que Jesus entrou, rompeu o véu. Ali com uns 30 anos. Amém? A partir dali, ele já via tudo que estava no céu. E a partir dali, ele já estava vendo tudo que estava acontecendo. Aonde? No céu. Do outro lado. Então, cura, libertação. Os demônios, ele via os demônios via ele. Ele já conversava, ele já não era mais uma pessoa daqui, né? Ele era uma pessoa realmente de lá. Porque aí, quando a pessoa... Você já pensou? Se você alcança esse lugar, e uma pessoa vem fazer um negócio com você, e você está vendo o que a pessoa está pensando. E a pessoa, você... Ou ladrão... Né? Você está indo aqui, você está vendo o que está acontecendo lá. Fala, não, não vou passar por aqui não, lá está acontecendo isso, vou passar por aqui. Meu Deus, gente, é bom demais. O céu é bom demais. Agora, é todo mundo que tem essa graça, esse chamado, para ser do céu? Amém. Vamos voltar lá em Hebreus, capítulo... Ah, acharam isso aqui? Eu queria dizer que o Evangelho... Você quer o céu? Quer. Então? Porque aqui nós não podemos entrar aqui resistindo isso aqui, não. Nós vamos entrar aqui. Você agora, se você quiser trocar, muitas vezes as pessoas trocam. Não, eu quero ficar aqui. Aqui, no Egito. Quero ficar por aqui. Porque aqui, às vezes a gente fica. Achou não, humilde? Humilde que é especialista nisso aí. É, eu falei aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 21 primeiro. Depois a gente vai lá em Hebreus. Agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é o Evangelho. Então, agora, é o que Jesus pensa. E Jesus, ele está vivo. Aqueles dias era Moisés. A hora agora é Jesus. Aqueles dias era Moisés. Agora, quem está à frente do povo? Jesus Cristo. Amém? Vamos repetir isso. Naqueles dias era Moisés. Agora, quem está à frente do povo? Ele está vivo, falando, chamando você, guiando o povo. Amém? Ele é ele, é ele. Não é outra pessoa, não. É ele. Quem? Amém? Está escrito isso em algum lugar? Que ele é o nosso guia? Se não tiver escrito aí em algum lugar que Jesus é o nosso guia, pode pôr. Pode pôr que é bom. Mas está escrito. Eu ia dizer que deixava de pregar, mas não deixo não. Não posso. Mas eu tenho certeza que está escrito. Que ele é o nosso guia. Ele vai à frente do povo. É ele que nos adverte. De onde ele nos adverte, Silei? Ele nos adverte do céu porque ele já está no céu. Ele nos adverte, graças a Deus, que ele não está no mundo, ele está no céu. E ele sabe, ele passou pelo mundo e ele quer tirar você do mundo. Ele quer tirar você do mundo. Amém? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Você pode dizer, está ficando doido. Mas é isso mesmo. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Para que todos que creem, pois não há distinção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo mundo ficou do lado de cá. Mas a fé em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo vai levar você para o céu. A fé em Jesus Cristo, pode ser quem for, amém? Pode ser quem for. O ladrão ali na cruz é o maior exemplo. A mulher que tinha praticado não sei quantos adultérios, e não tem o ladrão e etc, etc, etc. Qualquer pessoa que estiver do lado de cá, que crê em Jesus Cristo, que entender o chamado de Deus, amém? Passa para cá. Como o seu sonho, né, Josiane? Amém, gente? Então, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção, como isso já foi explicado aqui hoje, que há em Cristo Jesus. Amém? Alisson, Karina, seu João, Sabão, estou falando do povo que está lá atrás, Sabão, Adilce, né? Zé Antônio, Singleudo. Amém? Há uma redenção, há uma salvação, há um alívio. Há um alívio. Ele te põe no céu. Amém. Vamos lá em Hebreus. Tem outras coisas aqui, mas não vou falar agora não. Em Hebreus, para a gente fechar. Para nós encerrarmos. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Quem vai ler, por favor? Quem está aí com Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Pega a Bíblia, senão você não entra no céu. Amém? Amém? Quem não tiver Bíblia, nós vamos fazer uma campanha. No sentido de botar cada pessoa com a Bíblia. Se tiver problema de vista, uma letra maior. Amém? Se tiver com dificuldade para entender, vamos procurar ajudar uns aos outros. Gente, às vezes nós estamos brincando, falando aqui, mas olha, é sério demais. Demais mesmo. Hebreus capítulo 3, falei quanto? Lê, por favor, Fia.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Quando você ouviu a voz de quem? Hoje, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? Hã? A voz de Jesus, a voz de Deus. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, vocês estão ouvindo a voz de Deus? Vocês estão ouvindo a linguagem de Deus? Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês? E naqueles dias eram confirmadas, a palavra era confirmada pelos profetas. Hoje a palavra não está sendo confirmada também pelas escrituras, pelos sonhos, pelas visões. Agora tem uma maneira de você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir ouvir. Pela mesma razão que aconteceu com eles. Vamos ver? Vamos, vai, continua. Continua, Pia.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos.
E não conheceram os meus caminhos. Por que que não entrou, Pia? Por que que nós também, às vezes, não vamos entrar? Por que que nós podemos correr o risco de não entrar? Ajuda, gente, fica dormindo, não. Todo mundo, responde aí no microfone, filha.
Porque não conheceu, né, o caminho, endureceu o coração.
Isso. E se nós não conhecermos os caminhos também? Que gente que é isso? Explica para nós, como é que conhece o caminho?
Como o senhor estava falando, Deus tem falado com a gente?
É.
Tem.
Amém.
Né? Então, se a gente não está dando ouvido ao que ele está falando, se a gente está resistindo ao que ele tem falado, não vai conhecer o caminho, o que vai nos levar para o céu.
Como é que a gente conhece o caminho?
Pelo Evangelho.
Por exemplo, dá um exemplo assim, conhecer o caminho. Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. É o caminho. O caminho, esse é o caminho. Sofrer o dano. Já repetimos isso aqui muitas vezes, não tem importância não. Amém? Sofrer o dano. Se você não aprende a sofrer o dano, se você não aprende a amar uns aos outros, ainda tem muito entre nós aqui, uma dificuldade enorme. Isso. E isso, amém? É um obstáculo. É uma dificuldade. Atrasa. Atrasa. Prejudica? Prejudica. Vocês vão observar o seguinte, quantas coisas o diabo não vai jogar aqui no meio para poder criar confusão. Né, dona Certa? Porque ele sabe, ele está vendo que esse povo, ele está, entra, não entra. Esse povo já está começando a dar trabalho para ele. Então, nós temos que dar um jeito nesse povo, antes que eles entram na terra e pronto. Amém? Só vai nos impedir se nós resistirmos a Deus e não quisermos conhecer os caminhos de Deus. Mas nós estamos querendo conhecer o caminho de Deus. Amém, gente? Nós estamos querendo o caminho. Qual é o caminho, filha?
Amar um ao outro.
Isso.
Né? Sofreu dano.
Sofreu dano. Que mais?
Se humilhar. Né?
Se humilhar.
Contentar com o que comer e vestir. Amar o inimigo. Sofrer injustiça. Né?
Agora, é treino. É treino. É exercitar. É exercitar. É treinar. Treinar, Alisson. Fazer exercício. Amém? Amém, caramba? É ser manso. Manso. Amém? Quem quer ser manso? Amém. Né, Godoy? Não entra. Lá, se não for manso, se não for manso, se não for simples, olha que tem muita dificuldade, mas nós aprendemos os caminhos rapidinho, rapidinho. Amém, eu quero o céu. Eu tenho certeza que o céu é o lugar onde Deus. Agora, nós estamos acreditando, Senhor, nisso. Amém. Se o assunto seu estiver bem dentro assim, aí às vezes não é bom a gente tocar para frente.
Eu fico não querendo falar, mas aí o senhor vai falando e eu vou passando mal aqui, né? Eu fico doido para falar, sabe? Aí eu fico pensando, depois de terminar a reunião eu conto. Mas aí eu conto para o senhor, fica só para o senhor, a igreja não ouve, né? E o sonho que eu tive foi o seguinte, que era uma reunião assim, tipo essa aqui. O sonho já começou assim. Eu não me lembro que estava sendo pregado, não, mas eu só sei que durante a reunião eu tinha uma visão de um lugar maravilhoso, assim, com um céu bonito, assim, e tinha um lago enorme, que parecia até um mar, de tão grande que ele era. E o lago, ele tinha a superfície d'água dele, era tão assim, paradinha, tão perfeita, não tinha nenhuma marola, que o lago era chamado de lago de vidro, de tão perfeito que ele era. E ele refletia o céu. Ele era como se fosse um espelho do céu, perfeito. Não tinha nenhuma ruga na superfície d'água que modificasse a imagem do céu. Isso foi a visão que eu tive durante o sonho. Aí, de repente, mudou o sonho e eu cheguei na reunião de novo, como se fosse uma outra reunião. E eu cheguei, era num lugar como esse, mas às vezes num sonho, né, as coisas não são exatamente iguais. Né? Era um salão onde a gente reunia, a igreja estava lá. Só que quando eu cheguei, a igreja estava pranteando, lamentando a ausência do Senhor. E eu pensei assim que o irmão tivesse morrido ou acontecido alguma coisa. Eu até falei para a Marisa que o Senhor tinha morrido. Mas na realidade, no sonho, o Senhor não ficou caracterizado morte, só o pessoal estava pranteando a ausência do Senhor. O Senhor não estava ali mais. Aí eu peguei, e as pessoas querendo tomar, um queria falar uma palavra para a igreja, para falar alguma coisa, o outro queria falar outra coisa, para levar a igreja. Aí eu peguei e falei assim, não. Aí eu falei, vocês lembram da reunião que teve aquela visão do lago de vidro? A maior vontade do irmão, a felicidade dele, é que a gente entrasse naquele lago. Essa é a felicidade dele, que a gente entre nesse lago. E não a gente ficar aqui, né, planteando, mas que a gente entre nele. Essa é a felicidade dele. Seria a felicidade para ele. E nisso eu olhei, a gente estava lá na porta, quando eu olhei da porta para dentro, era esse lugar dessa visão, da porta para dentro. Da porta para fora era normal. Aí eu falei assim, o irmão ele ficou muito feliz porque eu criei no que ele falou. E por isso eu posso entrar lá. E ele está muito alegre comigo, ele está muito satisfeito comigo. Então por isso que eu falo que eu acho que o senhor, no sonho, não tinha, né? Que ele está muito alegre comigo. Eu criei no que ele falou. E nisso que eu falei, eu entrei pela porta. Quando eu entrei pela porta, eu já entrei dentro do lago. E as águas do lago já deu assim em mim, né? Mas não mexia. A água não mexia. De maneira que o céu continuava sendo refletido do mesmo jeito, né? E nisso eu ouvi uma expressão de alegria do Senhor, assim, de felicidade, né? Eu não vi o Senhor, mas eu senti assim, como se fosse uma expressão de alegria. E o Senhor acabou.
Amém. Foi bom você contar, é muito interessante, porque confirma a vontade de Deus. Aí, ali a minha pessoa, eu creio, simbolizava ali a pessoa...
Eu tive esse sonho e acordei de manhã. Quando eu acordei, eu tive a sensação de ter entendido o sonho. Porque eu tenho uma dificuldade para discernir, eu sempre conto esse sonho, né? Mas eu tinha entendido assim, o sonho, assim, sabe? Eu acordei alegre, satisfeito, porque parecia que aquilo assim, tinha sido esclarecido para mim, entendeu? Então por isso que eu queria passar para a igreja, né? Que um esclarecimento para ela da igreja.
Muito bom, porque ali simboliza a alegria de Deus, o prazer que Deus tem. Que na realidade o que Deus quer é exatamente isso, é que nós entremos, o mais rápido possível, alcancemos o mais rápido possível, toda a alegria dEle, todo o prazer dEle. Eu falo, o que vai resolver um culto para Deus? O que vai alterar um culto? Um amontoado de gente, um coral, um trem... Sabe, qualquer coisa que nós fizermos aqui, vocês já pensaram nisso? O que vai causar mais alegria para Deus? Não é um passo que você dá em direção ao céu? Concorda? Né, Godoy? Se nós dermos um passo na direção do céu, eu garanto que vai dar muito mais alegria para Deus do que qualquer outra coisa aqui. Ó, eleger um irmão nosso aqui, vereador, deputado, não vai alegrar a Deus tanto quanto um passo que a igreja der na direção do céu. Em santidade, em justiça, sabe, uma dessas barreiras que nós rompemos. Vocês concordam? É isso. Então vocês estão entendendo. Aí, como no sonho dele aqui, a igreja pranteava. Mas se ela ficar chorando, planteando, plantear significa chorar, se ficar chorando, lamentando, e não caminha, não vai resolver. Alegra Deus, Deus vai sentir muito prazer se você deu um passo em direção ao céu. Sabe que dia que você dá um passo em direção ao céu? É quando você vence um dos seus inimigos. É quando você vence um ódio, uma ira, quando você consegue realmente romper um obstáculo que estava no seu caminho. Esse é o dia em que você caminhou. Mas se você ficar ali guardando, né, deixando o inimigo levar vantagem, quando você fala, não, eu consegui isso. Né, dona Madonna? Amém? Amém, gente. Eu acho que está mais do que entendido, né? Se falar mais complica. Continua lendo aqui, filha. Só para ler. Eu não preciso nem falar mais nada. Agora vai ler, só ler. Aí vocês vão ver se não é isso.
Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
Então, aqui é um repouso. Você vai descansar. Você vai descansar. De toda aquela sua angústia, de toda aquela sua doença, ódio, sabe aquele negócio que é uma, sabe, atrapalha a sua saúde, atrapalha, tira a sua paz. Entra nesse descanso, obedece a Deus, faz do jeito que Deus está mandando e descansa. Entra no descanso de Deus. Seja realmente um homem assim do céu. O capítulo 4, versículo 6. Só o versículo 6 e 7.
Isto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Amém. Hoje, se você entender que Deus quer a sua entrada no céu, escuta Deus, procura ouvir, porque Ele, Jesus, é o seu guia. Ele está no lugar de Moisés, pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, o chamado de você, o chamado para você é para o céu. Não é para você ser crente, não é para você ser da Assembleia, ou ser da Universal, não é o chamado de Deus para você, não é isso. Não é para você ser bem sucedido nisso, ou mal sucedido naquilo. O chamado de Deus é para onde? Sentar no céu. Amém. Esse é o chamado de Deus. Considerai o apóstolo. Apóstolo significa enviado. Assim como Moisés foi enviado, Jesus Cristo foi enviado para tirar o povo do mundo. Amém. Amém. Senhor, fala conosco. Vamos abaixar nossas cabeças. Pedir a Deus, Senhor, tem paciência conosco. Tem paciência conosco. Nós temos rodado, nós temos caminhado muitas vezes em círculo, muitas vezes endurecendo o coração, não ouvindo, não entendendo o seu chamado. Estávamos realmente perdidos, sem Deus no mundo. Não poderia ser diferente. A dificuldade que hoje nós temos. Mas cada dia as coisas vêm se tornando mais claras. A cada dia, Senhor, parece que o nosso coração se dispõe a escutar, a te ouvir, a entender que a distância mais curta entre nós e o céu é o caminho que o Senhor nos ensinou. Se desfaz toda contenda, se desfaz todo mal, quando nós nos dispomos a te ouvir. Certamente o Senhor é o único que tem a palavra certa, o único que tem o conselho certo. Porque o Senhor foi colocado ali sobre a casa de Deus para edificá-la, quanta honra não tem o Senhor, quanta honra nós não devemos dar ao Senhor. Que mesmo sendo Deus, se humilha e vem até nós falar pessoalmente, estendendo a mão, nos dando sonhos e visões que nos consolam. E essa fé tem mexido com o nosso coração. Essa fé, Senhor, tem balançado a nossa estrutura humana, tem nos dado esperança. Portanto, não deixe, Senhor Deus, que ela se desfaça, nem que ela diminua. Ao contrário, aumente a nossa fé. Abre bem os nossos olhos. Nos faz, Deus, desejar ardentemente o céu para onde nós estamos sendo chamados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Amém.
Para mostrar o que eu sou, abri os vossos olhos, vejam o que eu tenho para mostrar. Escutei o que eu tenho pra falar. Eis que eu tenho separado para mostrar o que eu sou. Abri os vossos olhos. Vejam o que eu tenho pra mostrar. Escutem o que eu tenho pra falar. Sois participantes das minhas aflições e corajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, se vós desceis até o vale com asas como águias, subirá.
Água da minha mão.
Sois participantes
das minhas aflições.
Me
corajas o cansado.
Mesmo assim,
sois
censurado.
Se toca
o mal pelo bem.
Trocas o mal pelo bem.
Se vós desceis
até o vale
com asas como asas, subirão nessa terra seca e escura.
Bebereis água da minha mão.
Eis que procuro o povo forte. Eis
que procuro o povo forte.
Que possa carregar essa arca. Que possa levar essa palavra. Que possa dar esse testemunho. Um povo forte, porque só um povo forte pode fazer isso. Nessa terra seca, escura, violenta, onde o ódio, onde a inveja, o ódio,
sois participantes
das minhas aflições.
Ajuda aquele que está cansado. Ajuda aquele que está desanimando.
Se troca
Não deixa ele trocar o bem pelo mal.
E vós desceis até o vale.
E vós desceis até o vale.
Deus te tirará de lá, vai tirar você de lá. Com asas como águia. Nessa terra seca, escura, violenta. Oh, Deus.
Água da minha mãe.
Sois participantes
das minhas aflições.
Encoraja
o cansado.
Mesmo assim, somos tostados e tocamos o mal pelo bem. Mas isso é a lei do céu.
Oh,
aleluia.
Pelo bem.
Se vós desceis até o vale,
e vós desceis
até o vale, subirão como asa,
como águia.
Vamos subir mais alto.
Guarda minha mão.
Beberei.